Jornal. Câmara dos Deputados.
Relator da reforma da Previdência apresenta parecer técnico favorável.
Deputados mantêm divergências sobre as mudanças na Previdência.
Câmara aprova texto base do projeto de reforma do ensino médio.
Boa noite. O texto principal da reforma no ensino médio foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados na noite de ontem.
13 pontos que os partidos querem analisar separadamente ficaram para a semana que vem. Eles podem alterar o conteúdo da proposta que depois segue para análise do Senado. Acompanhe a reportagem.
O deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que foi presidente da Comissão Especial de Deputados e Senadores que analisou a medida provisória que traz essas mudanças, resume o que ele acha mais importante.
O principal é a flexibilização. Daqui 2 anos, o aluno vai poder escolher o seu itinerário. Ele vai ter uma base nacional comum, que pode ser feita nos 3 anos, mas já definindo qual é o seu itinerário. Se eu vou fazer contabilidade, como sou contador, eu não vou me aprofundar em biologia, em química, né?
Isso vai acontecer porque, além de aumentar o tempo do estudante na escola, implementando o ensino integral, aquele em que o aluno fica quase o dia todo na escola, as novas regras vão permitir que ele escolha parte do conteúdo. Hoje, as disciplinas nos 3 anos de ensino médio são iguais para todo mundo. A proposta é que 6 em cada 10 matérias sejam obrigatórias e as outras 4 sejam de acordo com o interesse do estudante, que poderá escolher entre 5 áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. Mas o que é apontado como solução por uns é criticado por outros deputados, como Bacelar, do PTN da Bahia.
5% das escolas desse país têm os requisitos necessários para uma boa escola e querem colocar crianças em tempo integral em escola que não tem condição dessa criança permanecer 1 hora sequer.
Apesar de ser consenso que o ensino médio precisa mudar, a forma como isso foi proposto por meio de medida provisória gerou críticas, como a da deputada Maria do Rosário, do PT gaúcho.
Ela atropela o debate que acontece no Conselho Nacional de Educação sobre o currículo e os conteúdos, a base nacional curricular comum. Ela não contou com especialistas, com professores e com estudantes no seu diálogo. E mais, ela não constitui-se numa proposta voltada aos milhões de jovens entre 15 e 17 anos, quase 2 milhões de jovens, que estão fora das escolas.
Mas a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, rebateu, dizendo que o assunto vem sendo debatido há anos na Câmara.
A medida provisória, ela vem por uma lacuna de um projeto de lei extremamente debatido, cujos pontos estão respeitados na medida provisória e hoje PLV, e o que é mais importante, não existe, não estamos usurpando o direito, não estamos mexendo na estrutura da escola, e a base nacional curricular está no Conselho Nacional para ser discutido, com participação de pais, professores, de toda a comunidade.
O texto, que acabou aprovado por 263 votos a 100, também traz outras mudanças, mas que podem ser modificadas semana que vem. Como a que permite que professores sem formação, mas com bastante conhecimento, o chamado notório saber, deem aulas e a educação à distância. Ainda mantém como obrigatório o ensino de português, matemática, inglês, artes e educação física nos 3 anos do ensino médio. O ministro da Educação, o deputado licenciado Mendonça Filho, acompanhou a votação presencialmente no plenário da Câmara e comemorou.
A gente tem hoje resultados absolutamente terríveis na educação no nível médio do Brasil e a gente precisa avançar. O primeiro passo nós vamos dar a partir da aprovação e sanção dessa nova legislação que vai permitir justamente a modernização do ensino médio no nosso país.
O plenário também aprovou a medida provisória que autoriza o país a comprar no exterior, sem licitação, cédulas e moedas, e isso se a Casa da Moeda não der conta da demanda. Assim como a reforma do ensino médio, o texto também precisa ser aprovado pelo Senado antes de ir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Votação.
Hoje de manhã, o plenário aprovou 5 propostas, todas por unanimidade. 2 delas são acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um com a Itália, que prevê parceria aeroespacial, e outro com a Etiópia, na África, que estabelece cooperação técnica em várias áreas. Agora os acordos vão ser analisados pelo Senado.
Também foi aprovada a criação de uma comissão especial de deputados para avaliar a seca no Ceará, que atinge quase 200 municípios e 8 milhões de pessoas há 5 anos. Ainda foi criado um órgão na estrutura administrativa da Câmara para reunir e incentivar a acessibilidade a pessoas com deficiência.
Educação.
A reforma do ensino médio teve o texto base aprovado nesta semana. Na opinião de Benito Gama, do PTB da Bahia, a discussão vem sendo feita ao longo dos últimos anos, sendo um dos setores que mais precisam de investimentos. Ele acredita que, com as mudanças, o atraso na educação será resolvido.
Está em análise na Câmara projeto de lei que regulamenta a profissão de educador social. Autor da proposta, Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, enfatiza que a regulamentação é fundamental para dar segurança aos trabalhadores. Ele esclarece que os educadores sociais trabalham com pessoas em situação vulnerável.
Tramita na casa projeto que regulamenta a profissão de bibliotecário. Autor da matéria, José Stettler, do PSB do Rio Grande do Sul, acredita que a nova legislação, além de valorizar o profissional, vai aperfeiçoar o funcionamento das bibliotecas do país. Segundo o texto, o poder público terá que realizar concurso para quem quiser ocupar essa função no serviço público.
Segurança Pública.
Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, relata que a população do bairro Parque dos Rios, em Itaju da Colônia, na Bahia, está assustada com as frequentes invasões de suas casas por parte de índios e até por não índios. A área é reivindicada pela tribo Hanhanhan. O deputado discutiu o problema com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes.
Paulo Magalhães garante que recebeu do ministro a certeza de que o governo federal adotará providências firmes no sentido de restabelecer a estabilidade e a ordem no local.
Tramita na Câmara projeto de lei que estabelece o atendimento preferencial das vítimas de violência sexual junto às defensorias públicas. José Araújo, do PTN do Amapá, que é a relatora da matéria, incluiu o atendimento preferencial também no Ministério Público e nas delegacias. Ela considera oportuno que a lei estabelece a resposta adequada do Estado no tratamento da questão.
Até sábado é realizada a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Ao lembrar a mobilização, Rosinha da Adefal, do PT do B de Alagoas, ressalta a dupla vulnerabilidade das mulheres com deficiência. Ela registra a realização hoje na Comissão de Direitos da Mulher, de debate sobre a fragilidade da mulher diante de situações de abuso e violência doméstica.
Direitos Humanos.
Será comemorado no próximo sábado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra a data que propõe o fim de todos os tipos de discriminação. Ele lembra que o documento da ONU foi assinado por 58 países e teve como objetivo promover a paz e a preservação da humanidade após a Segunda Guerra Mundial.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado no dia 10, também foi lembrado por Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Ela comemora a aprovação na Câmara do projeto que criminaliza o tráfico de pessoas.
Carmen Zanotto destaca também a aprovação da proposta que define os direitos e os deveres do migrante e do visitante no Brasil. Para ela, a legislação melhorou, mas ainda há muito a avançar, principalmente na defesa das pessoas com deficiência.
Projeto de autoria de Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, autoriza o presidente da República a romper relações diplomáticas e comerciais com países que promovam ou tolerem a perseguição religiosa e desrespeito aos direitos humanos.
Segundo o parlamentar, 100 mil cristãos são mortos todos os anos. Roberto de Lucena critica o que ele considera omissão da ONU e do Parlamento Brasileiro diante das estatísticas sobre o genocídio de cristãos.
Homenagem.
Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, parabeniza a rede de supermercados Ideal, que está há mais de 50 anos em Campina Grande. Ele ressalta que são poucos os exemplos de empresas que passam mais de 50 anos no mercado.
O município de Serra, no Espírito Santo, comemora hoje 460 anos. Ao celebrar a data, Sérgio Vidigal, do PDT, lembra que a cidade foi uma das pioneiras do movimento abolicionista no Brasil.
Benedita da Silva, do PT, critica a proposta turística oferecida pela Fazenda Santa Eufrásia, no interior do Rio de Janeiro. De acordo com a parlamentar, os visitantes assistirão a encenações que lembram os tempos de escravidão, com a dona das terras vestida como sinhá e os empregados como escravos.
A proposta, segundo Benedita da Silva, trata de forma desrespeitosa a história do país. Em uma analogia, a deputada cita o turismo feito em locais onde houve sofrimento, como nos campos de concentração de Auschwitz, onde os turistas são chamados a uma respeitosa reflexão, sem encenações de tempos passados.
Meio Ambiente.
Ricardo Teobaldo, do PTN, informa que a estiagem que afeta o estado de Pernambuco é uma das mais graves dos últimos 60 anos. Dos 187 municípios, 125 decretaram emergência por conta da seca. Segundo informou, os dois polos econômicos mais importantes, o leiteiro e o de confecções, estão prejudicados.
Ricardo Teobaldo faz um apelo ao governo federal para que prorrogue o prazo de renegociação das dívidas dos pecuaristas pernambucanos até 2018. Pela regulamentação em vigor, a renegociação só pode ser feita para débitos até 2011.
O presidente Michel Temer terá sua primeira agenda no Nordeste amanhã, em Pernambuco e no Ceará. Caio Maniçoba, do PMDB pernambucano, esclarece que a visita do chefe do Executivo tem como principal objetivo encontrar ações que permitam o convívio do nordestino com a seca.
Esporte.
A atleta paralímpica catarinense Aline Rocha, medalhista na modalidade de atletismo, foi destaque no Prêmio Brasil Mais Inclusão. Responsável pela indicação da paratleta, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, destaca o desejo de Aline Rocha de que o Brasil se inspire nos melhores sistemas de reabilitação do mundo e se torne também referência.
Política.
A oposição e movimentos sociais protocolaram na manhã de hoje o segundo pedido de impeachment do presidente Michel Temer. João Daniel, do PT de Sergipe, apoia a ação, alegando que o atual governo é ilegítimo.
Nós apoiamos esta ação que tem como objetivo manter a democracia, que é parte da história e da luta do povo brasileiro, em especial da classe trabalhadora e de todos os homens e mulheres que deram a vida, que lutaram para que este Congresso fosse aberto, para que esse Congresso fosse livre e pudesse falar e denunciar como as ruas em todos os cantos desse país.
Ao comentar sobre a situação do Rio de Janeiro, Cabo Daciolo, do PT do B, defende uma intervenção federal no estado. O parlamentar entende que a corrupção se espalhou por causa da má gestão do estado.
Mas o Rio de Janeiro ele tem solução. E a solução do Rio de Janeiro chama-se intervenção federal. Prisão não só do Cabral, mas também a prisão do Pezão, a prisão do Dornelles, a prisão do Pisciani e de muitos outros. Intervenção federal. Uma corrupção generalizada, má administração com dinheiro público e depois vem tirar do povo, do trabalhador, do servidor público, o mal que eles fizeram para o estado do Rio de Janeiro. Solução, intervenção federal já.
Paz Landim, do PTB, lembra a denúncia feita há 2 anos envolvendo um procurador da Fazenda Nacional em tráfico de influência. O deputado ressalta o caráter íntegro do procurador, comprovado na decisão da Justiça do Distrito Federal, que arquivou a denúncia.
Economia.
Tramita na Câmara projeto que renegocia as dívidas dos municípios com a União. Autor da matéria, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, garante que a aprovação vai aliviar a crise financeira das prefeituras.
Hildo Rocha explica que o projeto estabelece um parcelamento de 240 meses e o abatimento das multas e dos juros das dívidas. Como o projeto busca a saúde financeira dos municípios, o deputado acredita que vai ser fácil conseguir o apoio dos parlamentares.
Previdência.
O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, apresentou hoje seu parecer pela constitucionalidade da medida. Na CCJ, a análise é restrita aos aspectos formais da proposta. Não trata do mérito dela. Ouça mais detalhes na reportagem.
Alceu Moreira foi designado na quarta para relatar a matéria, mas já estava em contato com o governo e, por isso, apresentou o relatório rapidamente. O parecer já foi feito com base na última versão da proposta. O governo enviou a primeira versão da PEC na segunda. O texto foi substituído por outro na terça e sofreu um ajuste na quarta. Segundo o relator, todas as alterações foram de mérito e pontuais. E, para seu parecer na CCJ, não houve mudanças. O deputado destacou que, na comissão, a análise se restringe aos aspectos formais da proposta, se ela está ou não de acordo com a Constituição e o sistema normativo brasileiro.
Como este é um assunto muito complexo e com muitos impactos em várias áreas da sociedade, é certo que os deputados vão tentar entrar na questão de mérito. E nós vamos trabalhar especificamente dizendo que não fere cláusula pétrea no artigo 60 da Constituição, explicar o que é a expectativa de direito adquirido, que é direito adquirido nós não vamos mexer, só na expectativa de direito, e fazer algumas explicações do ponto de vista constitucional ou regimental.
O relatório deverá ser lido na próxima segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça. E o presidente do colegiado, deputado Osmar Serralho, do PMDB paranaense, avalia que deverá haver um pedido de vista, ou seja, de mais tempo para analisar o texto. Pelos cálculos dele, a proposta deverá ser votada na próxima quarta-feira.
Certamente nós teremos todos os kits de obstrução que a casa conhece, mas a expectativa também é de que, como há uma certa maioria visível que dá apoio ao governo, que ele providenciará para que flua isso. Até porque, para a própria população, é interessante que nós passemos a parte técnica, que não é uma parte que vá se reportar muito diretamente à população, para que daí sim ela ajude a construir na comissão especial aquilo que se espera que, enfim, se adense ou se retire.
O relator da PEC, deputado Alceu Moreira, defendeu a proposta do governo de reformar o sistema previdenciário brasileiro. Segundo ele, se não for mudado, não haverá recursos no futuro para pagar aposentadorias e pensões. O texto, no entanto, tem recebido críticas da oposição e mesmo de alguns parlamentares da base aliada, como o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo. A análise de constitucionalidade na CCJ é o primeiro passo da tramitação da reforma na Câmara dos Deputados. Se o parecer do deputado Alceu Moreira for aprovado, a reforma será despachada para uma comissão especial, que vai analisar o mérito da matéria. Como os trabalhos legislativos só vão até a próxima semana, a comissão especial deverá ser instalada somente no próximo ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, avalia que, na ânsia de corrigir os desvios da Previdência, o governo federal cobra dos mais fracos. Segundo ele, se tudo que for arrecadado pela Seguridade Social for destinado à própria Previdência, as contas fecham.
Nós votamos uma lei que autoriza o governo a tirar 30% da Previdência, da Seguridade Social, da Saúde, da Previdência Social, e colocar num fundo chamado DRU, para lá fazer o tal de superávit primário, para pagar juro para os bancos, para os banqueiros e para o estrangeiro.
A reforma da Previdência, na avaliação de Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, vai prejudicar os menos favorecidos, as mulheres e principalmente os agricultores, que precisarão trabalhar mais ainda para receber um salário mínimo.
A reforma da Previdência para os nossos agricultores vão fazê-los trabalhar no mínimo 51 anos de vida e vão ter que contribuir para a Previdência, porque senão não terão aposentadoria integral de um salário mínimo. Dizem que essa é a razão da crise e a Previdência está quebrada. Esse é um discurso. Vai tirar dos pequenos, dos pobres, das mulheres que têm dupla jornada de trabalho. Vão unificar tudo.
Ao defender a reforma da Previdência, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, ressalta que o trabalhador precisa ter a segurança de que receberá o benefício no futuro e, por isso, o projeto é importante.
Nós vamos debater, sim, a exaustão. Nós vamos conversar na imprensa, nós vamos debater esse projeto. E esse projeto vai ser votado quando estiver maduro, quando a sociedade entender bem como que está a situação do nosso país. É isso que nós iremos fazer. Todos os partidos, todas as bancadas.
Contrária à reforma da Previdência, Maria do Rosário, do PT Gaúcho, criticou o curto tempo de elaboração do relatório de admissibilidade da matéria na CCJ. A deputada reclama da falsa ideia de igualdade de tempo de contribuição e idade entre mulheres e homens.
A proposta apresentada, ela é danosa às pessoas. Ela é difícil para o cidadão, ela é difícil para a cidadã, sobretudo para as mulheres, porque as mulheres, neste teto de idade, nessa idade mínima de 65 anos, terão um acréscimo de mais 10 anos de contribuição, estabelecendo uma falsa igualdade entre homens e mulheres.
Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, admite que o país passa por um momento difícil. Ele destaca a importância da preservação da independência e harmonia entre os poderes e pede a união dos parlamentares para a aprovação de medidas que buscam a retomada do crescimento econômico.
Para Jones Martins, é o momento de contar com pessoas mais interessadas em combater o fogo do que em aumentar o incêndio.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.